Olá, seja muito bem-vindo ao Pod EBD, seu podcast para a Escola Bíblica Dominical. Eu sou o Kleber Maia e é uma alegria estarmos aqui para mais um episódio. Desta feita, nós vamos trazer subsídios para a lição de número 8 desse último trimestre do ano de 2022, a lição bíblica para adultos da CPAD, cujo tema do trimestre, né, é a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. E no episódio desta semana, nós trataremos do tema O Bom Pastor e os Pastores Infiéis. Aqui comigo, pastor Jeremias Couto, nosso companheiro já de várias edições aqui do Pod EBD, que recebemos mais uma vez com muita alegria, com muita honra. Pastor Jeremias, seja bem-vindo e as suas considerações iniciais para os ouvintes do nosso Pod EBD.
Muito obrigado, pastor Kleber Maia, a paz do Senhor. Também cumprimento aos ouvintes do nosso Pod EBD, já um clássico de nossa escola dominical. Agradeço a Deus pelo privilégio de participar desta briosa equipe e hoje com a lição de número 8 deste trimestre, já estamos indo para o final, temos aí 5 lições restantes, mas com um tema que eu considero extremamente importante, necessário, que trata do bom pastor e os pastores infiéis, fazendo alusão a essa passagem de Ezequiel, capítulo 34. Na lição, o autor transcreve o texto que vai do verso 1 ao verso de número 12. E temos aí muitas aplicações que podem ser feitas de maneira bíblica, direta, assertiva, mas em tese, sem direcionar para A ou B. E esse é o cuidado que os nossos professores precisam ter no próximo domingo, já que a intenção é meramente expor o que a Bíblia ensina sobre o tema e cada um deve fazer uma análise da consciência, principalmente líderes, pastores, não é, que estão à frente do rebanho, porque as cobranças aqui são muito exigentes, não é? Eu acho que a expressão seria essa, são cobranças muito fortes.
Muito bem, é isso mesmo. No capítulo 33, o profeta Ezequiel recebe do Senhor algumas orientações sobre os deveres do atalaia ou dos profetas, né? E no capítulo 34, ele vai trazer agora algumas cobranças da parte de Deus para os pastores. No texto aqui de Ezequiel, os pastores são os líderes da nação, lembrando que no caso de Israel era uma liderança política e religiosa, uma liderança que incluía esses dois aspectos. E que quando nós trazemos essa orientação, recomendação de Deus para os pastores, nós também estamos falando de pessoas que têm sob sua responsabilidade o cuidado espiritual, religioso, e normalmente o cuidado também administrativo sobre o rebanho do Senhor. Uma questão que fica clara aqui na orientação de Deus ou na cobrança de Deus para os pastores é que Deus reprova essa dominação egoísta que os líderes exerciam sobre o povo. Eles apenas requeriam, mas não cuidavam. Isto serve de alerta também para os pastores cristãos refletirem sobre a prestação de contas do seu trabalho. Nós vemos hoje muitas pessoas que parece que estão esquecidas dessa questão da prestação de contas. Porém, o Senhor Jesus deixou claro em muitos de seus ensinos, em muitas parábolas, por exemplo, que há uma prestação de contas e que nós precisamos estar preparados para ela. Então, pastor Jeremias, essa orientação do capítulo 34 serve para os pastores refletirem sobre a prestação de contas que um dia irão dar ao Senhor, sobre o seu cuidado com o rebanho?
Sim, absolutamente. Como o irmão já mencionou aí na sua introdução, trata aqui dos pastores de Israel no sentido metafórico, referindo-se aos líderes da nação. O próprio Jeremias também faz uso do mesmo simbolismo e lembrando que o regime naquela época era o regime teocrático, não como no tempo dos juízes, mas ainda assim era um regime teocrático, de modo que os líderes da nação, eles falavam em nome de Deus, eles eram representantes de Deus, tanto no aspecto civil, como no aspecto religioso. E a advertência de Ezequiel aqui, a gente não tem uma clareza se já foi depois da consumação do cativeiro, ou se ainda estava naquele período da finalização do cativeiro. Quando me refiro ao cativeiro, eu me refiro às levas que foram vindo uma após outra para o cativeiro da Babilônia. Então, o texto não deixa muito claro se já é depois disso ou se ainda está nesse período de transição, até que todos sejam levados, como ocorreu na destruição de Jerusalém por Nabucodonosor. Mas, de qualquer maneira, a Ezequiel chama a atenção de forma dura. Precisamos ter isso em mente. Ele chama a atenção de forma dura, e quem lhe determina que assim faça é o próprio Deus. No verso 1 diz: e veio a minha palavra do Senhor dizendo. Então, quem determinou que Ezequiel profetizasse daquela forma foi o próprio Deus. Eu frisei aqui, entre tantas coisas que estão no próprio texto bíblico da lição, algumas palavras extremamente interessantes e chaves para entendermos o papel da liderança hoje. No verso 4, nós temos a palavra fraca, é aquela ovelha raquítica, é aquela ovelha desnutrida, é aquela ovelha mal alimentada, doente, é a ovelha que, em função até da desnutrição, da falta de tratamento, ou dos vírus e bactérias e coisas do gênero, numa analogia, elas ficam doentes. Depois temos uma outra expressão que diz: e a quebrada, são aquelas que eventualmente no caminhar dos pastos e estiveram em lugares pedregosos, coisa do gênero, elas quebraram a perna ou outra parte do corpo. Temos a desgarrada, que é diferente da perdida. A desgarrada é aquela que se desagarra, parece que propositalmente. Ela tem, talvez por alguma razão, a atitude de se desagarrar, mas aqui logo depois vem a expressão a perdida, ou seja, aquela que se perdeu. Em outras palavras, a cobrança de Deus para Israel é a mesma cobrança para os dias de hoje, já que, por analogia, nós estamos trabalhando no contexto da aplicação, de pensar no pastoreio da igreja, porque o próprio Jesus usa essa figura, ele se refere a ela. Aqui no comentário, o pastor Ezequiel Soares usa o texto de João 10 e 11, quando Jesus diz: eu sou o bom pastor, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, referindo-se a ele, claro, como o sumo pastor. Então, prestar contas quando usamos esse termo, esse é um termo comum no campo contábil, no campo administrativo. Se recebemos uma quantia, grosso modo, depois temos de prestar contas da quantia que recebemos, mediante recibos, mediante os gastos que foram feitos, para os quais, para o que esses gastos foram feitos e etc. Então, aplicando esse termo, em inglês é accountability, né? Pastores precisam prestar contas a Deus, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, no meu entendimento, pastores precisam prestar contas à igreja. Então, a aplicação que eu faço hoje nessa minha primeira ponderação é essa. Precisamos sim prestar contas. Nós deveríamos desenvolver uma filosofia de mentoreio. Eu preciso ter quem me mentoreie. Pastores precisam ter mentoreios. Para a prestação de contas, digamos, informar, prestação de contas informais, né, para que possam se aperfeiçoar, se aprimorar, mas além disso, aquelas prestações de contas formais diante de Deus, porque o Salmo 100, claro que ali a figura sempre se refere a Israel, mas se aplica a hoje, né? Ali diz que as ovelhas pertencem ao Senhor. O texto diz, somos ovelhas do seu pasto, ou seja, pertencemos ao Senhor e se Deus nos deu a responsabilidade de cuidar delas, nós temos de prestar contas exatamente o trabalho como temos feito.
Muito bem, de fato nós vamos encontrar na Bíblia Sagrada diversas orientações para os líderes e sempre nós vamos ter a questão da prestação de contas, né? Eu acho muito interessante como o Senhor Jesus, ele vai fazer uso de um texto muito conhecido de Israel, que é o texto de Isaías, capítulo 5, a chamada parábola da vinha ou cântico da vinha, quando Deus diz que fez tudo pela nação para que ela produzisse uvas boas, mas estas uvas agora se mostraram uvas amargas. E o Senhor Jesus vai fazer uso desse texto aplicando a Israel, não somente individualmente, como lá em Lucas capítulo 13, quando tem ali uma árvore no meio da vinha que deveria dar frutos e não está dando, mas nós vamos encontrar em Mateus capítulo 21, a parábola dos lavradores maus, onde a cobrança é dirigida para os arrendatários da vinha, né? Para aqueles que estão cuidando da vinha. Aí, em vez de uma cobrança para a nação como um todo, nós vamos ter uma cobrança voltada para os líderes. E ali eles são reprovados exatamente porque eles não estão cuidando da vinha como deveria, especialmente não estão querendo dar ao dono da vinha a devida prestação de contas, a devida reverência. O Senhor vai, então, utilizar-se, né, desse texto que certamente os que lhe escutavam já conheciam, um texto clássico de Isaías 5 sobre a cobrança de Deus, e dirigi-lo aos líderes daquela nação. É interessante que, além de Ezequiel trazer uma palavra de cobrança para os pastores, os líderes, nós vamos encontrar o profeta Jeremias também trazendo esse mesmo tipo de cobrança, de orientação, e também no profeta Zacarias. Profeta Zacarias, capítulo 11, nós vamos ver Deus dizendo ao profeta, a partir do verso 15, Deus diz, agora pegue os apetrechos de um pastor insensato, porque eis que eu levantarei na terra um pastor que não cuidará das ovelhas que estão perecendo, não buscará a desgarrada, não curará a que foi ferida, nem apacentará a sã, mas comerá a carne das ovelhas gordas e arrancará os cascos delas. Ai do pastor inútil que abandona o rebanho. A espada cairá sobre o seu braço e sobre o seu olho direito. O braço ficará completamente seco e o seu olho direito totalmente cego. Aqui então em Zacarias capítulo 11, estou lendo na Nova Almeida Atualizada, Deus vai trazer uma cobrança muito grande para os pastores. Deus não repreende os pastores no texto aqui de Ezequiel 34 pelo fato de eles se alimentarem das ovelhas. Não é problema que eles se alimentem. O problema é que eles estão se alimentando, mas não estão alimentando as ovelhas. Então eles estão, no dizer do profeta, apacentando a si mesmos, né? Cuidando apenas de si mesmo, uma atenção egoísta voltada apenas para seus interesses, para suas necessidades, em vez de estar atento às necessidades também do rebanho, que é uma figura, como o senhor já falou muito bem, tanto usada para o povo de Israel, como usado para a igreja do Senhor. E a nação e também a igreja precisam de uma liderança atenta, tanto que o Senhor Jesus, assim como lá no Antigo Testamento também, vai fazer referência a alguém que está desorientado como uma ovelha que não tem pastor. Então, os pastores precisam, de fato, cumprir o seu papel.
É interessante, pastor Kleber, que aqui mesmo em Ezequiel, capítulo 34, quando Ezequiel começa a profetizar, as expressões que ele usa são muito exigentes e mostram o quadro desses pastores ou desses líderes da nação de Israel, por exemplo, muito na linha do que o irmão veio defendendo na sua ponderação. Por exemplo, diz aqui Ezequiel: ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as minhas ovelhas? E aí no verso 3, comeis a gordura e vos vestis da lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. Aqui a gente poderia falar, por exemplo, em termos da própria nação, nós teríamos aí muita coisa para falar sobre carga tributária, sobre abuso de autoridade e coisas do gênero, que eram práticas comuns. Nós percebemos isso, por exemplo, na divisão do Reino do Sul e do Reino de Israel, que uma das razões para essa divisão foi que Roboão tomou a decisão, conselho dos assessores mais inexperientes, dizendo que o seu dedo mindinho seria mais pesado do que o dedo polegar de seu pai, e claro que ele se referia à carga tributária, que era pesada na época de Salomão, em razão da construção do templo. Então, essas referências aqui, elas falam exatamente disso, de você sugar as ovelhas, né? Sugar o povo, se alimentar do povo, mas não retribuir ao povo, no caso o povo de Israel, tanto no sentido econômico, administrativo, mas também no sentido religioso, já que naquela época o sistema era civil e religioso. Ou seja, nós temos de pensar sobre isso nos dias de hoje, já que a igreja é comparada como pasto, como rebanho, não é? Rebanho do Senhor Jesus. Então nós temos de pensar sobre isso. O que é que estamos fazendo com as nossas ovelhas? Como é que estamos lidando com elas? Que atitude temos tomado em relação a elas? E eu diria que, sem entrar aqui em, digamos, acusações levianas, absolutamente, mas simplesmente falando em tese, vivemos uma situação nesse sentido, também sem generalizar, uma situação bastante perigosa, bastante desafiadora, quando a gente percebe que muitos tratam o rebanho como propriedade, no sentido de sugar, no sentido de exaurir o rebanho, sem cumprir o seu papel de alimentar o rebanho, de sustentar o rebanho, de fortalecer o rebanho, de curar o rebanho, de buscar as ovelhas desgarradas, de buscar as ovelhas perdidas. Então, eu penso que a gente precisa realmente tocar nesse ponto.
De fato, pastor, é algo que é tanto sensível, porém nós não podemos passar de largo sem tocar nesse assunto, já que a lição nos traz uma direção de Deus, né, sobre este tema. Interessante nós pensarmos como pastores quanto estamos, por exemplo, investindo do recurso que temos em ferramentas para estar mais apto para alimentar as ovelhas do que em outras questões. Às vezes eu vejo pastores que gastam muito, por exemplo, com veículos de luxo, com muitas coisas que de tecnologia, né, de alto custo, e às vezes investem tão pouco em livros, em seminários, para que ele esteja mais preparado para levar a sua própria igreja como nós dizemos, um pasto mais verde, né? Algo melhor preparado. Então, que essa lição sirva de reflexão. Estamos apacentando mais a nós mesmos, cuidando mais daquilo que serve apenas para nosso proveito, ou do rebanho que o Senhor nos confiou, porque, de fato, é uma reflexão necessária para esse tempo. Uma coisa que salta aos olhos, é muito importante na lição de hoje, é que o Senhor vai dizer que o rebanho é dele, ele vai cuidar das suas ovelhas, que o Senhor vai, então, tomar as ovelhas dele, que estão espalhadas por toda a terra, né? Hora nenhuma Deus vai dizer as ovelhas do pastor, sempre as ovelhas são as suas ovelhas, mas Deus promete que ele mesmo vai levantar pastor para cuidar das suas ovelhas, que ele vai cobrar dos pastores que não estão fazendo o seu trabalho, mas o verso 11 diz que ele mesmo irá procurar as suas ovelhas e ele vai dizer depois disso que vai apacentar essas ovelhas, levantando um pastor fiel que cuide dessas ovelhas. Então, Deus revela o seu cuidado com as ovelhas em levantar pastores fiéis. E uma pergunta que aí nós podemos fazer dentro do nosso tempo da igreja: Deus sempre levantará pastores por meio da igreja institucionalizada, ou Deus pode, e ele faz isso, levanta pastores que não estejam necessariamente sendo reconhecidos ou já consagrados pela igreja institucionalizada? Como nós podemos pensar que é a prática divina e a melhor maneira de se levantarem pastores para cuidar do rebanho, pastor Jeremias?
Pastor Kleber, eu tenho uma posição que defende a seguinte tese: a igreja deve ser minimamente institucionalizada. Nós não podemos copiar o modelo romano, por assim dizer. Quando eu digo minimamente institucionalizada, eu me refiro que necessariamente ela tem que ser uma pessoa jurídica, ela tem de ter o seu estatuto, ela tem de ter as suas normas internas, regimento interno e coisas do gênero, mas não podemos criar na igreja uma estrutura tal que a igreja fique engessada e se perca. E claro que eu menciono isso do ponto de vista institucional, queiramos ou não, do ponto de vista institucional, porque a igreja do Senhor ela está espalhada nas mais diferentes denominações. Então, desse ponto de vista, nós não temos como fugir dessa igreja institucionalizada, onde está presente a igreja de Cristo, não é? Onde está presente a igreja de Cristo. E essa igreja institucionalizada pode ser a Assembleia de Deus, pode ser a Igreja Batista, pode ser a Igreja Presbiteriana, pode ser a Igreja Congregacional, porque são instituições humanas, e a igreja como instituição divina, ela não se amolda a esses padrões humanos, ela se amolda aos padrões divinos. Agora, voltando aqui ao texto, nós não podemos perder de vista a ideia do escatom, essa passagem aqui utilizada pelo comentarista, e quando se refere que o próprio Senhor vai buscar as suas ovelhas, vai juntar as suas ovelhas, refere-se ao escatom, ou seja, aos últimos tempos, quando o reino de Cristo será estabelecido e ele próprio será o pastor desse reino. Então, nós não podemos perder esse enfoque. Só para poder situar o nosso ouvinte, o nosso professor, no próximo domingo. Mas, voltando à aplicação, aos dias de hoje, eu penso da seguinte maneira. Demora, mas Deus intervém e age para tirar os pastores, digamos, que não se arrependem, pastores que não mudam o comportamento, pastores que fazem mal ao rebanho. Deus age e usa os meios que melhor lhe convier para que a sua igreja não sofra. O irmão disse muito bem, meu querido reverendo, né, que o rebanho é dele, né? Eu também já me referi a essa expressão, não é? A igreja dele, a igreja não é nossa propriedade, mas infelizmente muitos tratam como sua propriedade, não é? Muitos tratam como... Então eu entendo que Deus é longânimo, não é? Claro que eu estou trabalhando aqui na linguagem bíblica, Deus não é pavio curto como eu, não é? Eu chegaria e faria como os discípulos disseram para Jesus, eu poria fogo em Samaria toda de uma vez só, né? Mas Jesus disse, não é por aí, né? Deus é longânimo, Deus dá tempo ao tempo, entre aspas, olhando o nosso tempo, mas Deus faz tudo na hora certa, e ele cuida, sim, do seu rebanho, ele cuida da sua igreja, pode demorar, mas na hora certa, esses maus pastores, esses pastores infiéis, né? A palavra é essa, esses pastores infiéis, de alguma forma, eles são expostos e não conseguem ficar mais à frente do rebanho. Então, eu vejo dessa forma, a igreja é viva, a igreja permanece, a igreja triunfará, e quem cuida da igreja é o pastor dela, como diz aqui o textual. Eu sou um bom pastor e o bom pastor dá a sua vida. Aqui, claro que conota a entrega de Cristo no Calvário, mas tem um sentido simbólico. O verdadeiro pastor, ele se gasta pelo bem das suas ovelhas.
Perfeitamente. O apóstolo Pedro vai chamar esse pastor de sumo pastor, né? Cristo, pastor, que cuida realmente do seu rebanho. É uma questão importante, eu creio, nós aproveitarmos essa lição para refletirmos sobre essa questão da chamada dos pastores, né? Porque nós vemos claramente nas epístolas paulinas, por exemplo, como Efésios capítulo 4, que é o Senhor quem dá pastores à sua igreja, ou seja, é Ele quem chama, é Ele quem levanta pastores, quem chama os obreiros é o dono das ovelhas, do rebanho. Eu vejo como o Senhor Jesus, no final do capítulo 4 de João, ele diz que a seara está já madura e que eles devem rogar ao Senhor para enviar ceifeiros, obreiros. Quer dizer, ele não autorizou a igreja a fazer obreiros simplesmente, mas a rogar a ele para que levantasse obreiros, porque é o Senhor quem chama, quem capacita. A igreja apenas reconhece o chamado de Deus, impõe as mãos como um ato institucional em que transfere autoridade para aquela pessoa, porém o chamado de fato é de Cristo, né? Só que hoje nós vemos, infelizmente, em algumas situações, líderes que usam o seu poder de reconhecer o chamado de alguém e muitas vezes usam dessa autoridade pensando em si mesmos, né? A exemplo do que o Senhor está denunciando dos pastores aqui de Ezequiel 34, que apacentavam a si mesmos. Então, às vezes, vemos líderes que só chamam pessoas que estão lhe cercando, às vezes até lhe bajulando, líderes que concedem apenas a pessoas que são seus amigos e que têm grande dificuldade, às vezes, para reconhecer o chamado de alguém que não é, vamos dizer, aquela pessoa totalmente enquadrada em algumas questões institucionais, ou aquela pessoa que não dá muito valor a certas questões que o próprio líder valoriza, como às vezes uso e costumes e outras questões assim. E aí fica o chamado também, né, para a atenção. A igreja, ela não produz pastores no sentido de que ela é quem escolhe quem vai ser pastor. A igreja treina, capacita, a igreja reconhece, a igreja dá subsídios, mas de fato quem chama os pastores e quem os capacita por meio dos seus dons é o Senhor Jesus, como o apóstolo Paulo deixa muito claro. Se alguém não foi chamado por Cristo, ele não pode até ser um bom administrador, mas não terá de fato a capacitação para ser um pastor da igreja, uma vez que é o Senhor quem faz isso. E a igreja cabe esse papel de treinar, capacitar. Aplaudo a sua fala quando diz que nós devemos ter mentores que sejam orientadores, pessoas a quem uns possam dar um relatório um ao outro, no sentido de um acompanhamento até espiritual, o que estamos fazendo, como está a nossa vida devocional, como estamos crescendo, de que maneira estamos investindo, como estamos nos precavendo das armadilhas do ministério. E um mentor realmente é uma figura muito importante. Em outras situações, eu vejo na América do Norte, por exemplo, pastores que jubilados se tornam, como eles chamam, às vezes, pastores de pastores, né? Pastores que vão orientar outros pastores. É uma prática que eu não vejo muito na igreja brasileira, mas que é muito salutar, porque às vezes pastores novos não têm alguém que possa lhes orientar, ou alguém a quem eles possam às vezes recorrer, porque às vezes, infelizmente, cria-se uma mentalidade que se você for buscar muita orientação, parece que você não está preparado, você não está sabendo lidar com as situações, então você não está preparado, mas eu não vejo assim, vejo o apóstolo Paulo muito preocupado em orientar os seus mentoriados, né? Timóteo, Tito, sobre as questões do pastoreio, do ministério. Nós precisamos, sim, de pessoas que estejam ao nosso lado, nos dando orientação. E aqui o Senhor, no texto de Ezequiel, deixa claro que ele tem cuidado com as suas ovelhas. E uma das maneiras como Deus cuida das ovelhas, como nós vamos encontrar lá no capítulo 13 de Hebreus também, é levantando pastores fiéis para que possam cuidar delas, sem que isso seja uma prerrogativa da igreja, no sentido de que temos que ter o cuidado para que a igreja não se torne essa instituição que pensa apenas em si mesma e que, portanto, só abre espaço para aquela pessoa que estiver muito bem situada com a liderança, em termos, às vezes, até de amizade e tudo mais, porque Deus é quem é o grande responsável pelo chamamento, capacitação e envio de pastores, e aí nós precisamos ter cuidado para que não possamos trazer qualquer tipo de obstáculo. É interessante porque nós, como pentecostais, nós dizemos que somos muito guiados pelo Espírito Santo, às vezes até em questões que talvez o Espírito não dê uma direção assim tão clara nesse, como por exemplo, na hora de pregar, alguém às vezes nem se preocupa em estudar o texto, achando que na hora o Espírito Santo vai dar tudo ali, mas nesse quesito de quem irá ser separado para o ministério, às vezes não damos tanta ênfase à direção do Espírito e muitas lideranças acabam buscando com seu próprio olhar, com seu próprio gosto, quem vai ser separado. Mas aí nós podemos, de repente, estar um tanto parecidos com Josué, lá em Números, capítulo 11, né? Quando fica enciumado por alguém, porque não estava exatamente ali naquele meio, e, no entanto, Deus tem a liberdade de chamar e capacitar quem ele quiser. O mais importante, de fato, aqui que o Senhor revela sobre os seus pastores é a fidelidade deles a ele, né? Isso é que é o grande ponto de avaliação dos pastores aqui. E temos uma terceira questão, pastor Jeremias, que é muito importante, é que a lição ela não tratou disso muito bem, apesar do pastor Ezequias reconhecer logo na introdução que há quatro pontos que o profeta fala sobre o pastor, e, no entanto, ele diz que irá apenas trabalhar alguns desses pontos, mas Deus diz que vai levantar Davi como o pastor que irá cuidar das ovelhas, né? No verso 23 ele diz: porém sobre elas um só pastor, e ele as apacentará, o meu servo Davi, ele as apacentará e será o seu pastor. Porém, nós estamos falando aqui de um tempo que Davi já tinha morrido há muito tempo, né? Então, que Davi é esse que o profeta está se referindo? Será que essa profecia teria um cumprimento em Cristo na sua encarnação, quando ele vai então dizer: eu sou o bom pastor? Ou será que apenas no seu reinado milenar é que Deus iria, ou Cristo iria assumir esse papel, já que ele é, obviamente, o representante davídico que pode cumprir esta promessa, uma vez que Deus está falando de apacentar a nação de Israel? Ou podemos ver já um cumprimento disso na encarnação ou no início do ministério de Cristo? Como o senhor vê, pastor Jeremias?
Pastor Kleber, precisamos entender sempre Ezequiel olhando para essa perspectiva escatológica. E claro que, primariamente no texto, a referência é ao tempo em que o Senhor, como o legítimo herdeiro do trono de Davi, vai assentar-se fisicamente sobre o trono e reinar. E nós, cristãos, estaremos introduzidos nesse reino, igreja, porque fomos introduzidos mediante a obra vicária de Cristo. E aí entra aquele ponto que demanda tempo para tratar, que é a tensão entre o já e ainda não, ou seja, a dimensão presente do reino. Essa dimensão é inaugurada com a encarnação de Cristo. É tanto que Jesus, ao entrar em Jerusalém, naquele episódio descrito lá no capítulo 21 de Mateus, ele é aclamado como filho de Davi. Ou seja, a igreja é introduzida nesse reino. É interessante frisar que o próprio Paulo fala que em Cristo não há judeu, grego, bárbaro, nem cita, Cristo é tudo em todos. O próprio Paulo fala em Romanos que fomos enxertados na boa oliveira. Então vivemos essa dimensão presente do reino de Deus, que não é uma dimensão, digamos, física, é uma dimensão espiritual, mas no qual a igreja está introduzida. E nesse tempo presente, essa igreja é constituída de gregos, judeus, todos aqueles que foram alcançados pelo poder da graça de Cristo. É aí que Paulo diz lá na Epístola aos Romanos acerca do remanescente, que será aquele da época em que Jesus fisicamente vai manifestar-se, como descrito lá no Apocalipse, capítulo 19, para estabelecer o seu reino, e nesse reino a igreja estará com ele. Mas hoje, ainda na presente era desse reino idealizado pelo Sermão do Monte, cujos princípios são além da nossa capacidade, então nós experimentamos como uma idealização, ainda hoje o Senhor já governa. Como governa, claro, porque o reino de Deus é o governo de Deus sobre todas as eras, mas de maneira mais específica ele já governa mediante essa presença, digamos, entre nós, como ele mesmo fala, como o próprio João Batista fala em sua mensagem. Nós temos a dimensão antecipada desse reino hoje. E é interessante, quando lemos Atos dos Apóstolos, várias vezes em Atos se lê que a igreja anunciava o reino de Deus. Lá no último capítulo, capítulo 28, por duas vezes, se menciona que Paulo pregava o reino de Deus, e o capítulo 28 termina dizendo que ele proclamava o reino de Deus. Então, a dimensão presente do reino é verdadeira, e o rei desse reino, por óbvio, é Jesus, o pastor. E é interessante frisar, pastor Kleber, que uma das razões pelas quais Mateus escreve a sua genealogia daquela forma é porque ele pretende provar a legitimidade de Jesus como herdeiro do trono de Davi. Então, hoje, o Senhor é o pastor da igreja, ele é o rei da igreja, e é ele quem cuida da sua igreja, que manifesta como agente essa presença antecipada do reino de Deus, que será manifestado fisicamente no escatom.
Perfeito. Eu vejo assim como algo que tem já um cumprimento prévio em Cristo, né? Obviamente o texto, é impossível ler esse texto de um pastor que Deus vai colocar sobre o seu povo e não lembrar de João capítulo 10, onde Jesus se intitula o bom pastor, porque obviamente é na mente dos judeus que estavam lhes ouvindo, havia a expectativa de Deus enviar um pastor ou de um pastor descendente de Davi, mas haverá um tempo que isso terá um cumprimento mais literal. Eu acho interessante o texto de Oséias, capítulo 5, e Deus está falando desse tempo, e ele diz assim, Oséias capítulo 3, o verso 4, quando ele diz: pois os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, sem éfode ou terafins. Mas o verso 5 ele diz: depois tornarão os filhos de Israel, buscarão ao Senhor seu Deus e Davi seu rei, e com temor chegarão nos últimos dias ao Senhor e à sua bondade. Então o profeta já apontava para esses últimos dias, quando Davi seria rei de novo sobre Israel, aquela promessa que nos Atos dos Apóstolos nós temos a lembrança também, reedificar o tabernáculo de Davi. Então Cristo de fato cumpre esse papel de descendente de Davi, como o Messias rei que viria para reinar, mas ainda não da maneira como de fato Deus promete no texto, uma vez que ele diz, inclusive, que na época que Davi estiver reinando, Deus diz que haverá grande segurança, que haverá uma produção nas plantações de uma forma extraordinária, que não haverá mais fome na terra, que nenhuma outra nação vai zombar deles. E isso aponta realmente para o reino milenar, quando Cristo se estabelecerá como rei sobre toda a terra, e ali será um tempo de grande provisão, desenvolvimento, segurança, e de fato nós podemos, creio que, pensar na profecia aqui de Zacarias como essa direção para o Novo Testamento, mas também em direção mais ao longe, sobre o reino milenar de Cristo, quando o Senhor reinará e ali haverá o cumprimento total disso. Hoje, no entanto, nós temos para nós, pastores de ovelhas, essa recomendação do Senhor, esta cobrança que cada um desperte. Não só eu me refiro ao pastor como o cargo, mas o pastor, aquele que recebe de Deus qualquer povo para liderar. Às vezes o professor da EBD, o líder de um departamento, está agindo como pastor daquele pequeno rebanho, debaixo de uma orientação de um pastor da igreja, e que, portanto, para cada um de nós fique essa recomendação, essa cobrança, esse aviso de Deus, que Deus vai tratar com aqueles que não cumprirem bem a sua missão, mas ele nos chama aqui a sermos pastores fiéis para o cuidar do seu rebanho. Pastor Jeremias, nós vamos agora para aquele momento final chamado de hora da pimenta ou da mesa redonda, onde nós trazemos assim uma provocação, mais contemporânea do tema da lição. E eu quero então colocar para o senhor aí e nós aqui trazermos uma discussão sobre isso. Hoje, o ofício de pastor alcançou o status de uma profissão bem remunerada. Pelo menos muita gente vê o pastor ou os pastores como pessoas que ganham muito bem. A gente sabe que essa não é a realidade de fato, mas devido a alguns que vivem em opulência e tudo mais, para muita gente o pastor é símbolo de alguém bem remunerado. A expressão que o Senhor utiliza e depois o apóstolo Paulo repete, o obreiro é digno do seu salário, ela pode ser usada para justificar excessos na remuneração dos pastores? E o Senhor me diz, pastor Jeremias.
Querido pastor Kleber, de forma alguma se pode usar o texto para excessos, mas o texto justifica que o pastor é digno de ser assalariado pelo que faz. Nós temos aí pelo menos outros dois textos, por exemplo, não atarás a boca do boi que debulha, ou seja, o boi que está ali cuidando de debulhar o trigo, ele tem direito a comer do trigo que ele debulha. E uma outra expressão que na tradução mais formal se diz que os que ensinam são dignos de duplicada honra, quando, na verdade, a ideia do texto é de duplicados honorários. Então, esse ponto é um ponto pacífico na Escritura, em que obreiros são dignos de ser assalariados pelo que faz, mas isso aí não é justificativa para os excessos e para o que vemos hoje, embora eu tenha dito de forma muito apropriada aqui. Não se trata de algo que se possa generalizar, mas, infelizmente, muitos que se encontram à frente de grandes impérios, entre aspas, muitos que estão à frente de grandes igrejas e até mesmo que chamamos de pastores midiáticos, infelizmente, passam essa mentalidade. O senhor mencionou agora há pouco, no início do nosso podcast, sobre a questão da aquisição de carros luxuosos. E por aí vai. Uma vida nababesca, uma vida de gastos excessivos. E tudo, claro, com os recursos da igreja. E aí eu gostaria de me prender a dois exemplos práticos. Primeiro, eu estou lendo a biografia do pastor Estevão Ângelo de Souza, tive o privilégio de conhecê-lo e de privar de sua amizade. E ontem à noite eu estava lendo e, coincidentemente, ponho entre aspas, passei por esse ponto, onde ele menciona o sofrimento do passado para se pregar o evangelho. Quantas vezes ele tinha de caminhar mais de 70 quilômetros a pé para cumprir a sua chamada e alcançar os campos mais distantes. Ainda assim, não eram grandes igrejas, eram pequenas congregações em chopanas, em casas de palha. E aí ele alude ao seu tempo como pastor em São Luís, já pastor que substituiu o pastor anterior, pastor Alcebiades Pereira Vasconcelos, que foi o seu mentor, foi quem digamos, estendeu-lhe a mão. E ali há relatos interessantes que não dá tempo para a gente entrar no mérito. Mas ele disse o seguinte, eu não me lembro exatamente o ano, mas ele estava já com... Foi antes do... Claro, foi ele quem escreveu de próprio punho. Depois esse livro foi lançado pelo seu filho Samuel, com essa parte que ele escreveu e com a segunda parte escrita pelo próprio Samuel. Então essa parte está mencionada na parte que o próprio pastor Estevão escreveu. E ele diz o seguinte, olha, depois de 40 anos, aos 72 anos, eu estou feliz porque continuo sendo um pastor pobre. Claro que quando ele diz isso, ele não está dizendo que ele vivia numa vida miserável, uma vida sem dignidade, uma vida sem o amparo da igreja. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que ele não se enriqueceu. Assim como Samuel, quando estava para terminar o seu ministério e fez aquela confissão pública, ele faz essa confissão no livro. Não se enriqueceu, não é? E aí ele acrescenta uma frase muito interessante. E eu menciono o pastor Estevão porque foi uma figura nacional, alguém que foi exemplo, conhecido dos obreiros antigos e dos obreiros como eu, que na juventude puderam privar, e até na meia-idade puderam privar da sua amizade, ele disse uma coisa interessante. O que foi que ele disse? Ele disse que ele teria vergonha, eu vou repetir, sem usar isso como frase de efeito dos pregadores triunfalistas, né? Ele disse que teria vergonha de morrer como um pastor rico, claro, referindo-se a alguém que usufruiu das riquezas da igreja para se enriquecer. Né? Ponto. Outro exemplo, para resumir aqui a minha fala sobre o assunto, é o meu próprio pai. Meu pai foi um sacerdote. Meu pai foi um homem que entregou a vida pelas ovelhas. Meu pai pastoreou a igreja aqui em Teresópolis por 40 e poucos anos. E até próximo ao tempo de sua aposentadoria, de sua jubilação, o salário que meu pai recebia da igreja era um salário que dava para ele viver, mas de forma simples. Nada de esbanjamento, nada de luxo. E ainda no final da vida, claro, aí 10 anos antes de sua morte, talvez, ou um pouco mais, um pouco menos, mas ele só passou a ter uma casa própria porque a igreja decidiu que iria construir uma casa para ele. Ele tinha um terreno, decidiu que iria construir uma casa para ele viver o final de seus dias. E foi onde ele viveu o final de seus dias e onde ele morreu, sem luxo, sem opulência, sem glória, nesse sentido, não é? Glória financeira. Então, eu me prendo a esses dois exemplos. Infelizmente, pastor Kleber, volto a repetir, sem generalizar, sem dizer que isso é uma coisa comum hoje no Brasil todo, porque eu conheço o interior do meu estado, eu conheço o interior aí do Nordeste, eu conheço o interior do Rio, de outros estados, e eu sei como vivem os nossos pastores, vivem de maneira modesta, de maneira simples, né? De maneira digna, mas modesta e simples. Só que um grupo, não vou aqui entrar em acusações supérfluas, né? Mas um grupo que tem uma influência grande, tem um predomínio grande e tem, digamos, uma presença midiática forte, esse grupo passa uma ideia totalmente distorcida da realidade pastoral, que não é essa. Não é essa. Né? Eu não sou hoje pastor de igreja. Eu hoje sou presidente de honra. Eu sou pastor emérito na linguagem, digamos, dos nossos irmãos denominacionais históricos. Eu não tenho hoje salário da igreja. Hoje eu vivo da minha aposentadoria. Eu talvez não tenha tido cuidado durante a minha vida de pensar nisso, aquele idealismo, não é? De pregar, de evangelizar, de fazer a obra, etc., né? Mas eu recebo de salário mínimo hoje algo ao redor de R$1.400. A minha esposa que complementa o salário e ajuda ambos, nos ajudamos e conseguimos sobreviver. Então ainda há pastores fiéis, ainda há pastores fiéis, ainda há pastores dignos, ainda há pastores que pensam na igreja como propriedade de Deus, apesar dessas distorções.
De fato, o senhor citou muito bem o texto, quando o apóstolo Paulo vai fazer menção, inclusive, da lei de Moisés, né, escrevendo lá 1 Timóteo, capítulo 5, ele diz que os anciãos que governam bem devem ser tidos por dignos de duplicada honra. E a palavra honra ali é remuneração. Especialmente, ele diz, os que labutam na pregação e no ensino. E a justificativa dele é exatamente o que o senhor disse. Porque diz a Escritura, não atarás a boca ao boi que debulha, e digno é o trabalhador do seu salário. De fato, aí nós vemos que, em primeiro lugar, o trabalho do pastor, ele é digno. ele não precisa de maneira nenhuma se envergonhar de dizer que é pastor, porque é um trabalho digno. E depois é digno que ele receba o seu sustento. A questão aí que precisa ser levada em conta é que não haja um excesso, né? Hoje nós vemos aí pessoas com salários de 6 dígitos mensal, que é uma coisa que um governador do estado não recebe. Então, eu creio que aí há sim excessos, né? Pessoas que às vezes acham que por ser pastor de uma igreja que cresceu muito, mas a gente olhando para o que o apóstolo diz, quem dá o crescimento é Deus. Um planta, o outro rega, então não fui eu que fiz a igreja crescer e chegar a ser uma grande instituição. Portanto, não há aí nenhum mérito para dizer eu vou receber um valor muito alto porque eu fiz essa igreja crescer desta maneira. De forma alguma, isso é algo que nós devemos ter muito cuidado. Creio que a melhor situação é exatamente podermos chegar ao final dos nossos dias. Hoje, pela graça de Deus, sou pastor de igreja há mais de 20 anos. E você poder chegar ao final e dizer como o apóstolo Paulo diz aos anciãos de Éfeso, lá em Atos 20, né? Não cobicei nada de ninguém, trabalhei para meu sustento e dignamente receber o que a igreja realmente tem para lhe dar, mas sem receio algum de estar abusando desse direito. Bom, queridos, são temas que às vezes nos deixam um tanto inquietos ao falar ou tratar disso, mas são coisas necessárias que nós precisamos, como igreja do Senhor, pensar e falar sobre isso.
Porque, não tem afinal, como, pastor. Não tem como, pastor Kleber, numa sim. lição de hoje, capítulo 34, não tem como a gente fugir pela tangente.
É verdade.
Temos de ter cuidado na abordagem, mas se não abordarmos do jeito que o texto diz, nós estaremos também, digamos, sendo cobrados por Deus, não é? Por nossa omissão.
É verdade. E a gente, sempre com esse cuidado, a ideia não é jogar pedra em ninguém, mas cada um fazer a sua própria análise, né? Pensar sobre o que a Bíblia fala sobre o assunto, a fim de nos corrigirmos, porque a palavra de Deus é para isso mesmo, para corrigir o homem de Deus. Né? Muito bem, pastor Jeremias, eu tenho só que agradecer a Deus por sua vida, agradecer a sua prontidão de aqui cooperar com esse trabalho, enquanto estamos aguardando ainda o retorno do nosso timoneiro aí, o pastor Gleibson, que está em fase de aplicação do seu doutoramento, mas agradecer muito a sua presença, a sua honrosa cooperação para nós e deixar o espaço aqui para as suas considerações finais para nós podermos encerrar este episódio.
Pastor Kleber, eu que agradeço o privilégio, tem sido uma honra muito grande participar do Pod EBD, de acordo com as agendas já previamente programadas, e poder cooperar, poder, em certo sentido, não ser pastores de pastores, né? Mas como eu já estou nessa fase, digamos, não de jubilação, mas na fase já mais amadurecida da vida, né? Poder contribuir com a minha experiência, contribuir também com o que Deus tem posto em meu coração, e estarmos juntos aí para sermos instrumentos nas mãos do Senhor. Muito obrigado mais uma vez pelo privilégio de tratar desse tema tão empolgante e desafiador: o bom pastor e os pastores infiéis. Muito obrigado.
Amém.
Um abraço a todos os nossos ouvintes do Pod EBD.
Amém. De fato, nós louvamos a Deus por este Pod EBD, essa ferramenta de podermos aqui chegar até os nossos queridos irmãos. Eu peço que você que está ouvindo, compartilhe, coloque aí nos grupos que você participa, para que outros também tenham acesso a esta produção, possam ser enriquecidos também por subsídios que nós trazemos aqui semanalmente para as lições de adultos da CPAD. Oro para que a aula seja muito abençoada, que os alunos sejam desafiados a pensar sobre a fidelidade no trabalho que Deus requer de cada um de nós. E me despeço de todos com a paz do Senhor.